Hoje vamos ler Lucas 16, 1 a 13. Nós temos lido Lucas e peço-vos que mantenham a história viva, porque continua tudo, desde Lucas 14, início de Lucas 14, que a história continua a ser a mesma. Jesus continua no mesmo ambiente a dar resposta a tudo aquilo que começou em Lucas 14, com aquele banquete na casa daquele fariseu, daquele chefe de fariseu. Então, Lucas 16, 1 a 13, diz-nos: os fariseus, que eram gananciosos, ouviram todas estas coisas e zombaram dele. Mas Jesus disse-lhes: vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois o que é elevado entre os homens perante Deus é abominação. A lei e os profetas figuraram até João. A partir de então, o Evangelho do Reino de Deus é anunciado e todo homem esforça-se por entrar nele. Todavia, é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. Todo aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra comete adultério, e quem casa com a divorciada também comete adultério. Amigos, como está o vosso coração? Realmente, como está o vosso coração? É porque é essencial para a nossa vida nós cuidarmos do nosso coração, certo? Em 2020, em Portugal, 28% das mortes registadas deviam-se a problemas do aparelho circulatório, do qual o coração é peça fundamental. 28%. A Organização Mundial de Saúde estima que o ano passado tenham morrido 18 milhões de pessoas em todo o mundo devido a problemas cardiovasculares. O coração é uma peça fundamental do nosso organismo, é um órgão fundamental. E se ele não está bem, isso causa problemas físicos, causa problemas também mentais, causa problemas de toda a gente de espécie, porque a nossa vida começa a deteriorar-se. Como está o vosso coração? Agora, o que hoje falamos, o que hoje vos pergunto, não é como está o vosso coração físico. Aliás, se não está bem, é bom que possam procurar forma de saberem como podem curar, como podem passar uma vida mais saudável, ter uma vida mais saudável. Procurem ajuda. Se sentem cansados demais, se sentem que não têm energia, se sentem que têm ritmos diferentes do coração, procurem ajuda, porque realmente há pessoas que morrem, há muitas pessoas que morrem devido a problemas no qual o coração é uma peça fundamental. Mas não é isso que vos pergunto, não é essa a minha pergunta hoje. Quando pergunto como está o vosso coração, é desde a perspectiva hebraica do tema. O coração era, para os hebreus, o órgão que permite organizar o interior do ser humano. O órgão que permite ao ser humano conseguir colocar em ordem a sua casa interior. É por isso que se passou a dizer que o coração dava para ver se a pessoa era boa ou má. Tenha um bom coração ou tenha um mau coração. Como se isso fosse a realidade. Se o coração fosse bom ou não, na realidade o coração físico fazia com que a pessoa fosse boa ou má. Não é isso que nós estamos a dizer. O coração é o centro da vida do ser humano. É ele que permite nós escolhermos entre o certo e o errado. É esse órgão, esse interior que nós temos, que hoje vos pergunto como está. Mas se quiser eu posso reformular a pergunta. Como está o vosso mundo interior? Como está a vossa alma? Nós corremos tanto no dia-a-dia que pensamos pouco sobre como estamos nós interiormente. E só pensamos um bocadinho nisso quando o mundo desaba. Quando os problemas chegam, quando tudo parece cair aos bocados, aí nós pensamos como é que nós estamos por dentro. E aí pensamos qual é o médico que temos de procurar, qual é a ajuda que temos de procurar a nível espiritual, mas é quando as coisas realmente já estão pelas ruas da amargura. É bom nós, regularmente, aos pés de Jesus, olharmos para dentro de nós e perguntarmos como estamos nós. Mas se quiserem, em termos mais contemporâneos, posso-vos perguntar como está a vossa psique ou o vosso ego. Amigos, realmente é muito comum nós misturarmos os termos e depois complicamos um bocadinho a nossa vida. É comum reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos. Tenho que vos dizer, os nossos sentimentos não se ferem. Não há nenhuma possibilidade de alguém ferir os vossos sentimentos. Não há nenhuma possibilidade de alguém estilhaçar o vosso coração. Porque o coração, se ficar estilhaçado, sabe o que é que acontece? Vocês morrem. Mas os sentimentos, ou o coração que temos dentro do nosso peito, é uma coisa completamente diferente do que aquilo que nós queríamos realmente dizer. Quando alguém diz que feriu os nossos sentimentos. O que nós estamos a dizer quando dizemos que alguém feriu os nossos sentimentos, é que alguém tocou no mais profundo do nosso ser e magoou. E nos magoou pessoalmente. Não são os sentimentos. Somos nós, pessoas, homens e mulheres, que ficamos magoados com a ação dos outros. O ego, que é maltratado, esse é que nós devemos cuidar. A nossa alma, que é corroída, esse nós temos que olhar. É o nosso eu, a nossa identidade que é estilhaçada. Aí é que nós nos devemos preocupar. E devemos ser cada vez mais capazes de dizer as coisas pelos nomes que são. Porque senão ficamos na rama. E não chegamos àquilo que é importante. Quando alguém diz que nos magoa, ou quando nós dizemos que alguém magoou os nossos sentimentos, o que nós estamos a querer dizer à pessoa é: tu magoaste-me a mim. À minha expectativa que eu tinha de ti. Aquilo que eu esperava que acontecesse. Eu tinha uma expectativa tua e isso foi por água abaixo. Então, na realidade, nós magoamos muito mais a nós mesmos do que a outra pessoa nos magoa a nós. Porque grande parte das dores que nós temos no nosso corpo não se deve àquilo que os outros fazem, mas àquilo que nós projetamos nos outros. Às expectativas que nós temos. Aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem. É por isso que quanto mais nós diminuirmos e Cristo crescer em nós, menos isso vai acontecer. Porque o nosso ego vai diminuir. E Cristo vai crescer. Isso vai dar-nos uma identidade, uma alma mais compensada. Pois o Tim Keller diz: quando alguém nos magoa, os sentimentos continuam ótimos. O que dói é a alma. Então hoje queria que pudéssemos levar a sério esta pergunta. Como está o teu coração? Como está o teu ego? Como estás tu, como homem e mulher? Como está a tua identidade? Como está a tua alma? O teu ser mais profundo? Como é que estás verdadeiramente? Passámos 2 anos de pandemia que nos corroeram para lá daquilo que era imaginável. Os trabalhos foram levados para dentro de casa, as vidas familiares foram alteradas, e muitas delas foram colocadas debaixo de uma grande pressão. Quem vivia isolado foi lançado contra as cordas da depressão. Muitas doenças graves deixaram de ser tratadas e foram colocadas em segundo plano. As igrejas tiveram que fechar portas. Muitas delas não chegaram a abrir essas portas. Outras tiveram que se reinventar. E sabe Deus a que custo foi essa reinvenção? Profissionais, especialmente na área da saúde e também da segurança, viram as suas vidas pessoais imensamente reduzidas, um aumento de horas de trabalho imenso, e os pobres, cada vez mais pobres, sempre são aqueles que sofrem mais, os pobres, os desprotegidos, porque eles continuaram cada vez mais pobres, mais sós e mais desprotegidos. Então, pergunto-te hoje: como está o teu coração? Como estás tu por dentro? Hoje o texto vai dizer, num contexto muito específico, que tu podes não saber como está o teu coração, mas Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o coração dos homens e das mulheres. Hoje também eu posso dar essa garantia. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua alma, Deus conhece a tua identidade, Deus conhece quem tu és. Mesmo quando tu não consegues assumir quem tu és, Deus conhece quem tu és. A semana passada, nós vimos como Jesus, ao falar com os discípulos, recorda que não é possível ser filho da luz e viver na escuridão. Não é possível nós dizermos que somos filhos de Deus, que somos filhos da luz e continuarmos a viver neste mundo de forma gananciosa, a tentar enganar os outros com esquemas De forma a que, com esses esquemas, possamos conseguir ganhar coisas mais à frente, ou ocultar, ou enganar. Nós vimos na semana passada que não é possível ser filhos de luz, ter essa identidade, viver dessa forma e continuar na escuridão. Porque, muitas vezes, isso acontece porque nós não temos conhecimento, nem conseguimos reconhecer quem somos. Mas o texto hoje diz-nos, mas não se esqueçam, o vosso Pai conhece o vosso coração. Não é possível ser um filho que foi iluminado pela graça, um filho que foi iluminado pela bondade e viver debaixo de normas e de exigências deste mundo que nos corrompem e que nos ensinam a ultrapassar e passar por cima de quem quer que seja para conseguirmos aquilo que queremos. O que interessa é a meta, a forma como lá chegamos não é importante. Se temos que enganar, não há problema. Irmãos, amigos, não é possível ser filhos da luz, conscientemente filhos de luz, e continuar com essa vida. Então, no meio da multidão, estavam os homens que estudavam a lei, os fariseus, que já tinham ouvido a conversa na casa do chefe do fariseu, quando Jesus diz: ouçam, vocês não tomam conta de quem sofre, vocês só se preocupam convosco. Está aqui um homem a sofrer e vocês não o curam. Estão pessoas a passar fome e vocês sentam-se e só convidam aqueles que são iguais a vocês. Cuidado, porque no céu vocês não terão lugar. Não basta ter que ser filho de Deus, tem que ser convidado e tem que se entrar. E estes fariseus que já lá estavam atrás começam a ficar muito incomodados com Jesus. Então atacam Jesus e dizem: ah, pois, mas tu gostas é de comer com pecadores. E dizem: sim, eu gosto. Sabem porquê? Porque é no encontro que celebramos a vida. E as homens começam a ficar muito incomodados com Jesus mesmo. E o texto de Lucas agora diz claramente: estes homens que estavam diante de Jesus eram gananciosos. Era a natureza do seu coração. Eles eram gananciosos e por isso, quanto mais ouviam Jesus, mais se afastavam. Quanto mais ouviam Jesus a dizer: vocês têm que ser simples, vocês têm que cuidar, vocês têm que ser puros, mais eles levantavam muralhas, mais os muros se levantavam e mais eles se afastavam e mais eles atacavam Jesus. E isto faz-me lembrar muitas vezes quem eu próprio sou quando aquilo que é a minha expectativa não é correspondida. Nem perguntei à Xana, quando há aqueles pequenos arrufos de casal, se não é isso que eu tendo a fazer também. É, nós temos expectativas em relação a alguma coisa, e quando as expectativas não são correspondidas, a nossa forma natural é começar a ficar ofendidos. E quando as pessoas ficam ofendidas, começam a levantar o peito. Começam a atacar para se proteger. Estes homens estavam a sentir-se atacados. E estes homens começaram a levantar o peito para as pessoas. Estes homens que sabiam a lei, conheciam a lei, achavam que a lei os protegia daquilo que Jesus estava a dizer. Que deviam ser pessoas simples, que deviam cuidar dos pobres, que deviam amar, ter misericórdia. Eles achavam que a lei os protegia. Então estes homens, com esta natureza, uma natureza humana, que era capaz de cumprir a lei, mas não era capaz de mostrar a mínima misericórdia para quem sofria, estes homens viram-se para Jesus. Vão ter com Jesus e acusam Jesus de tudo aquilo que pensavam eles que ia contra a lei. Curar um sábado, estar entre pessoas impuras. Então Lucas deixa de forma muito clara, e eu volto a focar por cuidado quando nós, até com os fariseus, temos a tendência de poder julgar. O que Lucas diz é: o problema destes homens é que tinham um coração ganancioso. Não eram puros, não eram o exemplo a seguir, já que eram movidos pela ganância. O que movia estes homens na sua vida, apesar de ser pessoas que sabiam a lei, pessoas que ensinavam o povo, que eram responsáveis espirituais pelo povo, estes homens, o que lhes movia era a ganância. Queridos amigos, quando somos gananciosos, temos um grave problema. É que a ganância, seja em pequena escala ou em grande escala, leva sempre um auto-interesse junto a ela. É sempre aquilo que nós queremos. Recordem, a semana passada havia um administrador que, por ganância, acabou por agir somente no seu interesse pessoal. Enganou toda a gente, colocou aqueles que deviam a dever a ele, enganou o patrão, fez com que a pessoa assinasse, as pessoas assinassem letras novas, de contrato novas, de forma a enganar. Porquê? Porque era ganancioso. Porque queria o seu interesse pessoal. E é isso que nós fazemos quando procuramos o interesse pessoal. Nós não nos importamos de passar por cima de pessoas. Quem é ganancioso não tem qualquer problema em contornar leis e em passar por cima de pessoas. Porque acima de tudo está o seu interesse pessoal. É isso que faz a ganância. Quando somos gananciosos, o interesse pessoal acaba por passar por cima daqueles que nos rodeiam. E hoje, nós vivemos numa cultura em que isso é ensinado, desde pequenino nas escolas. Nós devemos trabalhar para ser os melhores de tudo, independentemente da forma como lá chegamos. Então Jesus recorda que aqueles homens têm um problema. É que, além de serem gananciosos, há alguém que conhece o seu coração. E Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que move aquelas pessoas. Deus conhece o estado da sua alma. Eles podem fazer o que quiserem, mas diante do Pai não têm onde se esconder, porque Deus conhece o seu coração. Meus amigos, Deus conhece o estado do vosso coração. Deus conhece o estado da vossa alma. Eu sei que muitas vezes nós colocamos máscaras para que, diante dos outros, não haja perguntas, para que as pessoas tenham uma visão de nós que nós não conseguimos ter. Mas o Pai, o nosso Pai, olha no nosso coração diretamente, Ele conhece verdadeiramente como nós estamos. E isso deve ser libertador para nós, porque acima de tudo aquilo que nos deve encher de maior alegria é saber que o nosso Pai sabe como nós estamos. As pessoas podem não compreender. Eu tenho que vos dizer, com a capa que colocam quando estão a passar por tribulação, é muito difícil que algum dia alguém possa compreender aquilo que estão a passar. Se não são vulneráveis ao ponto de se mostrarem como são diante dos outros, como podem esperar que as pessoas vos compreendam? Como podem esperar que as pessoas orem por vós? Como podem esperar que as pessoas vos abracem? Se aquilo que vem é uma pessoa que está sempre bem disposta ou está sempre mal disposta, mas é tudo uma máscara que tem diante. Hoje podemos tentar esconder quem nós somos. Podemos tentar colocar essa máscara, mas tenho que vos dizer, Deus conhece o vosso coração. Jesus estava a dizer àqueles homens que pareciam muito preocupados com a vida dos outros, muito preocupados com a vida espiritual, muito preocupados com as normas, muito preocupados com as leis, muito preocupados com o seu conforto. Jesus está a dizer àqueles homens que eles podem fazer aquilo tudo, podem parecer umas excelentes pessoas, mas Deus conhece o seu coração e não vale tudo para chegar à meta. O caminho é importante. Era preferível cumprir as leis que tinham escrito do que ajudar homens com problemas. Isso era a forma que os movia. O que era importante era que as leis que tinham sido escritas se mantivessem. Independentemente de tudo o resto. As pessoas podiam estar a morrer ao lado de um sábado, que não eram curadas. Porquê? Porque o importante era cumprir as leis. Então Jesus diz-lhes, a eles e a nós, Deus conhece as nossas intenções. Não basta parecer ser íntegro. Nós temos que ser íntegros. Não basta parecer ser honesto. Nós temos que ser honestos. Não basta parecer sermos bondosos. Nós temos que ser bondosos. Não basta parecer que temos uma vida de entrega e de amor sacrificial. Nós temos realmente que ter uma vida sacrificial. Porque as aparências desmoronam-se como um baralho de cartas. Quando o vento sopra e nos desvia a atenção. É por isso que, quando nós sabemos que Deus conhece a nossa alma, nós estamos no ponto em que podemos ser realmente transformados. A Bíblia hebraica serviu até João, diz o texto, que a partir de João há o Evangelho. A Bíblia hebraica serviu até João para constranger o amor de Deus e direcioná-lo para o Pai. A Bíblia hebraica serviu para limitar os desvaneios do povo, impedindo que eles criassem sérios danos a si mesmo e aos outros. Mas isso foi até João. A partir de João, o que nós temos é a palavra de Deus transmitida pelo Filho de Deus. O Filho de Deus vivo. Ele está entre nós. Ele traz a palavra. Ele é a palavra. E a palavra em si, que é Jesus, não muda nada daquilo que era antes. Não muda uma vírgula, um ponto. Ele continua a ser a palavra, mas é a palavra no seu expoente máximo. Amigos, as dinâmicas de comunidade, de discípulos, não mudam de acordo com a nossa interpretação da lei. Porque foi isso que foi feito ao longo da história de Israel. Havia a lei base e depois foram-se tentando dar explicações da lei. Ah, isto quer dizer isto. E as explicações tornaram-se tão importantes como a própria lei. Então ficou um grande código de leis que tinham que ser cumpridas, de leis e de interpretações da lei que tinham o mesmo poder sobre as pessoas que a própria lei. E isso começou a gerar um código imenso de coisas que as pessoas tinham que fazer, de normas que as pessoas tinham que cumprir. E isso começou a constranger, a comprimir o coração das pessoas. Que quem era pobre não sentia que havia misericórdia. Porque o importante era a lei. Aquelas pessoas achavam que se cumprissem a lei, não iriam de novo para o exílio. Nunca mais iriam para o exílio. Porque cumprindo a lei, Deus não iria castigar de novo o povo. Mas o povo estava a ser castigado todos os dias. Com impostos altíssimos, com pessoas a morrer. Porque não havia misericórdia. Não havia misericórdia. Não havia amor, não havia compaixão. Havia a lei. Então Jesus veio recordar que a lei sempre existiu. Mas em Jesus ela ganha uma nova forma de ser interpretada. E o texto termina com um exemplo sobre o casamento e o divórcio. Jesus termina a dizer: todo aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a divorciada também comete adultério. Agora, atenção, o tema que Jesus está a tratar não é o casamento ou o divórcio. Não é esse o tema que está a ser tratado por Jesus neste momento. Está a recordar, sim, que há compromissos que são feitos, que têm um valor acima daquilo que é possível ser interpretado. O casamento em si não pode ser reinterpretado pelas leis humanas. O ser humano não pode chegar ao pé daquilo que é o casamento e reinterpretar o casamento. Não pode chegar ao pé do casamento e reinterpretar aquilo que é a separação. Agora, o que Jesus está a dizer, acima de tudo, quando dá este exemplo, é dizer: sim, a lei continua a ser lei, o pecador continua a ser pecador, aquele que peca continua a ser pecador. E podia dar o exemplo do casamento, como podia dar o exemplo do trabalho, como podia dar o exemplo da não oração, ou da oração, da ganância, do orgulho, podia dar o exemplo dos 10 mandamentos, podia dar qualquer exemplo. O que ele está a dizer é: quem é pecador continua a ser pecador. Mas depois de João há algo muito maior do que aquilo que é o reconhecimento de sermos pecadores. É o reconhecimento de que temos um Pai que nos ama, conhece o nosso coração. E apesar de tudo aquilo que é o nosso pecado, há graça e misericórdia. Até João imporou somente a lei. E a lei servia para quê? Para reconhecer que somos pecadores. A partir de Jesus, o que nós temos é a misericórdia. É, diante do pecador, nós podemos pegar em cada um de nós e levar aos pés de Jesus para ser Jesus a cuidar. Isso não havia no Antigo Testamento. A graça, a misericórdia e o amor não haviam no Antigo Testamento de forma clara e abundante. Havia sim profetas que reclamavam e que chamavam ao povo a dizer: eu não quero os vossos sacrifícios, eu quero um coração transformado. Mas o povo vivia com base na lei. E Jesus está a dizer: sim, vocês vão continuar a ser homens e mulheres que pecam. Porque a lei, o que vos vai dizer é: diante da lei, vocês são homens e mulheres pecadores, porque não conseguem cumprir a lei. Porém, não se esqueçam, Deus conhece o vosso coração. Está na altura de nós nos colocarmos diante de Deus, para que Ele, conhecendo o nosso coração, nós possamos ter uma vida transformada. Está na altura de, quando vamos a uma festa, nos preocuparmos com os que sofrem mais do que está servido à mesa. Está na altura de, quando estamos nesse banquete e chegam pessoas para comer, nós nos lembrarmos que lá fora estão pessoas que não podem comer. Está na altura de nos lembrarmos que não vale tudo no nosso local de trabalho. Que não vale tudo diante das finanças. Que não vale tudo diante daqueles que estão à nossa volta. Não vale tudo. Está na altura de nos lembrarmos que Deus conhece o nosso coração e nós podemos ter uma vida transformada. A lei vai continuar a ser lei. A lei vai continuar a condenar-nos. Mas Jesus vai continuar a recordar-nos na casa do Pai, todos temos morada. Todos somos aceitos. Todos somos abraçados. Todos podemos sentar-nos à mesa e celebrar a vida. Amigos, eu não sei como está o vosso coração, o vosso mundo interior. E não sei se viveram uma vida a culparem-se por alguma coisa do passado. Nós temos uma grande capacidade de nos culparmos a nós próprios pelas decisões erradas que tomamos. Eu tenho que dizer que em Cristo já foste perdoado. Podem continuar a olhar para a vossa vida à luz daquilo que é o Antigo Testamento até João, ou seja, da lei que vos condena. E pela lei, provavelmente o vosso passado é merecedor de condenação. Porque todos nós, se olharmos só para o Antigo Testamento, nós caímos, nós pecamos e nós somos merecedores de condenação. Mas eu tenho que vos dizer que a partir de Jesus, apesar de sermos pecadores, nós temos a luz de Cristo a irradiar a nossa vida e a dizer que nós somos filhos amados. Pecadores, mas filhos amados. A forma como nós vivemos a partir de agora, cabe-nos a nós. Cabe-nos a nós decidir como queremos viver. Porque nós podemos viver com esse sentimento de culpa a vida toda ou reconhecer, na realidade, nós somos amados. Apesar de tudo, nós somos filhos amados. Na sexta-feira, no lar, estava a falar sobre a parábola do filho pródigo. E eu perguntei, ouçam, se um filho vosso tivesse dito que vocês já não eram pais ou mães dele, tivesse levado uma parte importante daquilo que era a vossa herança, tivesse-vos deixado sós, tivesse, bem, abandonado completamente, desaparecido sem deixar nenhum rastro, e devido a isso vocês tivessem tido uma vida difícil, tivessem contraído dívidas, tivessem passado por momentos de autêntica solidão, e passados uns anos valentes, vocês já não sabiam nada do filho, e se ele tivesse voltado, o que é que vocês fariam? E uma senhora disse, então, tirei a abraçar e dar-lhe um beijo. Era meu filho. Ouçam, se nós temos a capacidade de amar aqueles que nos fazem mal e nos abandonam, quanto mais o nosso Pai do Céu faz isso por nós. Realmente, não é importante para Deus os danos que vocês fizeram a vós mesmos ou a Ele no passado. O que eu vos estou a dizer aqui, independentemente dos danos, vocês são filhos e filhas amadas, que quando chegam a casa, nem sequer vão ouvir a pergunta, o que é que andaste tu a fazer? Então libertem-se do peso da culpa. Libertem-se do peso da culpa. O Pai que nos ama, acolhe-nos. Até João, nós temos uma lei que nos condena. A partir de João, nós temos um Deus que nos ama, que conhece o nosso coração. Que Deus nos ajude a entregar o nosso coração ao nosso Pai do Céu e a tirar de nós o sentimento de culpa das coisas erradas que fizemos no passado, para podermos viver à luz da graça e da verdade. Que Deus nos ajude. Amém.